texto em questão que nós vamos estudar juntos aqui nesse dia é sobre Caleb. Caleb é um homem, foi um homem muito interessante, né? Mas o significado do nome não é muito bom, né? Porque Caleb significa cachorro, né? Então não tem um significado tão bonito, mas cão seria basicamente o nome, né? Mas esse homem é fenomenal. É um herói que vale a pena a gente analisar ele. E ele começa a sua vida aos 85 anos. Quem de nós aqui tem 85 anos? Tá vendo? Ele começa aos 85 anos uma nova peregrinação, uma nova jornada na vida dele. Que beleza, né? Que bênção. Eu aprecio Caleb e suas façanhas mais hoje do que no passado. Afinal, eu tenho apenas 39 anos diferente dele, né? De distância dele. E essa diferença está diminuindo a cada dia mais, né? Então eu aprecio esse personagem mais hoje do que antigamente, né? E com esse espírito de apreciação por esse homem, eu gostaria de compartilhar algumas informações que encontrei num site essa semana que apresenta alguns sinais de que você está envelhecendo. Eu não vou ler todos os 50, mas alguns. E talvez, mas só talvez, você irá se identificar com alguns deles. Primeiro, você geme cada vez que se curva. Outra característica, usar a expressão, ah, no meu tempo. Todos nós fazemos isso o tempo todo, né? Ah, no meu tempo. Engraçado isso no meu tempo, né? Esses dias eu estava ouvindo algumas músicas que o meu filho ouve. E eu pensei, como pode gostar disso? E assim, é uma coisa que eu lembro que quando eu era adolescente, provavelmente meu pai pensava a mesma coisa a meu respeito. Como pode? A gente tem isso, né? E quanto mais longa ela é, parece que mais cor-de-rosa ela se pinta, né? A gente pode ter vivido coisas terríveis, mas hoje parece que foi o melhor momento que a gente viveu, não é? É assim. Quanto mais tempo a gente vive, o nosso passado, as nossas lembranças da nossa infância são as mais doces. Ficam cada vez mais doces. É assim. Ah, no meu tempo. Por isso a gente usa essa expressão, né? Ou quando a gente usa outra expressão, ah, quando eu era mais jovem, né? Puxa, na minha época de juventude não tinha isso, né? Não tinha... A gente fala isso, né? Perder cabelo, né? Essa é outra característica, né? Não conhecer nenhuma música que estão nas atuais paradas do sucesso hoje, a gente não conhece nenhuma música, e isso também é uma característica de que a gente está envelhecendo. Faz muito tempo que eu não ligo mais o rádio no meu carro, né? Para ouvir músicas que estão tocando no rádio, faz muito tempo, então não sei quais são as músicas que estão na parada do sucesso aí. Outra característica, detestar lugar cheio. Quem de vocês detesta lugar muito cheio, barulhento? Temos alguns assim aqui em nosso meio. Usar roupas ou calçados pelo conforto, sem se importar se está na moda ou não. Eu tive umas dificuldades quando eu era adolescente, jovem, porque a gente cresce um pouco rápido demais, e aí o meu sonho era usar a camisa por dentro da calça, assim, mas eu não podia. Porque se eu fizesse isso, a calça ficava no meio da canela. Então eu tinha que abaixar aqui em cima e soltar a camisa por fora. Então essa onda dos meninos usarem a calça aqui embaixo hoje em dia, não foram eles que inventaram, foi a minha geração. Porque as calças eram curtas demais. Tinha que abaixar um pouquinho. Ligar a televisão e dormir logo em seguida. Sou bem eu mesmo, né? Eu sento lá e tirar um cochilo após o almoço quase como uma obrigatoriedade, né? São características de que a gente está jovem há mais tempo. Começar a dizer às pessoas exatamente o que pensa, acreditando que tem o direito de fazer isso. São algumas características, né? De que a gente está ficando velho. Não, eu adquiri o direito, eu posso falar, né? Irmãos, essas histórias, algumas características assim de a gente ficar velho, né? A gente se identifica. Mas quando a gente olha para a história de Caleb, é uma história fenomenal. Um homem que com 85 anos, ele diz, agora é um novo empreendimento. Eu vou começar de novo. E não que ele não tenha tido uma história antes dos 85, mas agora ele acreditava que tinha mais lenha para queimar, né? Mais energia para gastar. Vamos passar isso. Na história da Bíblia, alguns homens se destacam acima de outros. E já que a gente está estudando as histórias aí de Josué e Caleb, Moisés, ele foi muito maior do que Josué. Moisés foi muito maior que Josué. Mas quem conquistou a terra prometida foi Josué e não Moisés. Josué se sobrepõe a Caleb, sem dúvida nenhuma. Mas foi Caleb que conquistou os gigantes, os anaquitas, e não Josué. Vocês percebem que essas histórias, elas estão lá para nos ensinar algumas coisas. E quando a gente abre agora o capítulo 14, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 14 de Josué. Vamos ler o texto a partir do versículo 6. Domingo passado nós olhamos para o capítulo 9, que foram os gibeonitas que enganaram os israelitas. E logo em seguida, nos capítulos do capítulo 10 até o capítulo 13, nós temos algumas conquistas. E nós começamos a ver a terra de Canaã sendo dividida entre o povo. E agora no capítulo 14, nós vemos a terra sendo dividida também para a outra região onde Caleb fazia parte. Então se você tem a sua Bíblia aberta no capítulo 14, vamos ler do versículo 6. Até o final, a gente se situa na história e depois a gente dá continuidade. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhes dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins já viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, né? E Hebrom era chamado de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. Enaquins eram gigantes, né? Homens muito grandes e que impunham muito medo. Mas o que aconteceu em Cades Barneia? Se nós olharmos a história de Caleb, começa em Números, né? O livro de Números fala a história de Caleb. E nós queremos saber o que aconteceu em Cades Barneia. Cades Barneia foi quando o povo de Israel chegou numa região para espionar Canaã. Então, 12 espias foram enviados, né? Entre eles estava Josué e Caleb, foram enviados para espionar a terra. Eles ficaram 40 dias observando o povo, trouxeram grandes cachos de uva, diz o texto em Números, que 2 homens eram necessários para carregar esse cacho de uva, que eles passaram um varão nas costas um do outro e carregaram esse cacho de uva para mostrar que a terra fazia jus à fama. Era uma terra que manava leite e mel, ou seja, era uma terra próspera. Mas também havia notícias ruins. Eram cidades fortificadas e cidades habitadas pelos Enaquins, homens fortes, grandes e guerreiros. E aqui nós temos esses 10 espias que voltaram, que concluíram que os judeus não teriam sucesso nesse empreendimento. 10 deles disseram: não dá para ir contra esse povo. 10 deles desanimaram as pessoas, assim como o próprio Caleb diz: não tem condição. O único que disse: subamos e conquistamos a terra, não foi Josué, mas foi Caleb. Caleb diz: vamos lá, vamos subir e vamos conquistar esse território. Essa é a ideia. E há algumas lições aqui nesse texto, e a principal é que a maioria nem sempre está certa. Nós costumamos achar que quanto mais vozes disserem a mesma coisa, significa que deve estar certo. Mas nesse caso, nós vemos que 10 pessoas deram um relatório negativo, dizendo que não havia como os judeus vencerem essas guerras que estavam dispostos a se envolverem. E a maioria estava completamente errada aqui. E não só estavam errados, como foram condenados a vagar pelo deserto, andando em círculos por 40 anos, até que essa geração que duvidou morresse de velhice, né? Morresse desgastada pelo tempo. Caleb viu os mesmos problemas que os outros 10. Ele viu os mesmos gigantes, ele viu os mesmos muros, ele não deu um relato diferente. Ele viu as mesmas coisas. A única diferença é que ele cria no Senhor e na promessa do Senhor. Ele diz: não, Deus disse, vai lá, vamos conquistar, é nosso. Ele nos deu. Portanto, Agora nós chegamos 45 anos depois desse evento, onde Caleb e Josué estavam lá. Moisés já era morto, Josué agora está liderando essa geração nova. Atravessaram o Jordão, Jericó caiu, a cidade de Ai caiu. Agora eles conquistam as cidades do sul, agora depois vão conquistar as cidades do norte e é momento de dividir a terra. E aí vem Caleb, 45 anos depois. 40 anos andando no deserto, 5 anos lutando essas batalhas, com 85 anos, ele se apresenta como se ele tivesse 45 anos ainda. Eu gostei dessa, né? Porque eu tenho 46. Com 45 ele estava fazendo todas essas coisas, dizendo, puxa vida, é um bom relato para quem está com 45, ouvir isso, né? Diz assim, cheio de vontade de conquistar, né? Ele não acreditava que se você tivesse com uma certa idade, depois de ser soldado, agora não era mais, né? Não sei como é que Werner vê isso, uma vez soldado, sempre soldado, certo? Não é isso? Então, esse era Caleb, uma vez soldado, sempre soldado, mesmo com 85 anos, né? Ele não se aposentou quando a maioria de nós agora estaria fazendo as contas. Será que já dá para dar entrada aí no, com essa lei nova, eu não sei como é que fica? Mas já começaria a fazer as contas, será que já está aqui no horário de eu me aposentar? Mas considere, eu só quero, para ilustrar essa ideia, o que Deus diz sobre Caleb no livro de Números 14, capítulo 14, versículo 24. Só para ilustrar tudo isso. Essa é uma descrição do que Deus fala sobre o seu servo. Ele diz, o meu servo Caleb tem outro espírito. Olha que coisa interessante. Isso não foi dito por qualquer pessoa, isso é dito pelo próprio Deus. O meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. O que você acha disso? Do próprio Deus dizer isso de você, ter isso no seu currículo? Deus disse, esse homem ou essa mulher tem um outro espírito, me segue com integridade. Mas qual era o segredo de Caleb? Por que Deus o abençoou assim? Eu quero sugerir algumas coisas e quero conduzir você através dessas coisas que eu quero sugerir aqui. Primeira coisa, Caleb cria em Deus quando a maioria duvidou de Deus. Eu acabei de citar aqui a história em Números, né, quando o povo foi espionar a Terra Prometida, 10 deles deram um relato totalmente negativo. E aqui eu vejo que a pressão dos colegas, às vezes, exerce esse tipo sobre nós. Esse tipo de influência negativa. Essa pressão nunca é fácil. Você ir contra a maré, contra a multidão, especialmente quando seus amigos estão indo numa direção diferente que você está. Não é fácil resistir a essa pressão. Não é fácil ouvir a mesma coisa de várias pessoas e você começa a concluir, bom, talvez a voz deles é tão unânime, deve ser verdade. E nós começamos a concluir isso. E aqui nós vemos se as pessoas que você conhece dizem a mesma coisa, portanto, deve ser verdade. Não foi o que acontece com Caleb aqui, né? Em Cades Barneia era Josué e Caleb contra toda a multidão de Israel. E lá nos é dito que quando a multidão acreditou nos outros 10, no relato dos outros 10, eles queriam apedrejar Caleb e Josué. Eles queriam matá-los de tanta raiva que eles ficaram de duas pessoas darem um relato diferente. Dizendo, não, vamos lá, Deus nos deu a terra, vamos conquistar. Tenho certeza que eles foram persuasivos nessa conversa, os outros 10. A ponto de conduzirem toda uma nação a favor deles e contra Caleb e Josué. Sabem por quê? Porque o medo é contagioso. O medo contagia. Se você tem um grupo de pessoas amedrontados, provavelmente você também fica. Quem quer entrar numa batalha sabendo que não vai vencer? Ninguém quer entrar numa batalha, e foi esse o relato que os 10 disseram. Não dá para ir contra esse povo. Era um relato derrotista. Era assim como os israelitas se sentiram aqui. Em vez de acreditar nos 2, decidiram acreditar nos outros 10. E essa é a natureza humana. A nossa natureza humana, ela segue a maioria. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, é a mesma coisa. A maioria apedrejou Estevão, era um contra uma multidão. A maioria crucificou Jesus. E assim por diante. Sempre a maioria ali, a nossa natureza é seguir as pessoas que estão em maioria. E isso não significa que eles estão certos. Isso não significa que a maioria esteja certa, mas é a natureza humana. Parecia razoável, né? Você, de um ponto de vista humano, ter 10 espiões certos e dois errados. Parecia razoável, mas Caleb e Josué que ficaram sozinhos. Então, portanto, aqui, toda a nação cedeu ao medo, Caleb e Josué ficaram sozinhos contra a multidão, e no fim, eram eles que estavam certos, os dois, e a multidão toda errada. E aí tiveram a consequência, 40 anos no deserto. A primeira coisa, Caleb cria no Senhor quando a maioria começava a duvidar do Senhor. Essa é a primeira coisa pelo qual Deus abençoou Caleb. A segunda coisa, ele nunca esqueceu das promessas de Deus. Caleb tinha 40 anos quando Moisés fez ou enviou esses espiões para a terra prometida para verificar essa terra. Depois que os filhos de Israel duvidaram, eles ficaram 40 anos rodando pelo deserto. Você acha que Caleb não ficou ouvindo eles resmungando o tempo todo? Olha esse deserto de novo. Olha essas codornas de novo. Olha esse maná de novo. Olha essa areia de novo. Só que Caleb tinha que ouvir quando, na verdade, lá atrás ele estava certo, querendo que o povo fizesse algo diferente. E agora ele próprio estava tendo que rodar 40 anos pelo deserto junto com essa geração esquisita, ouvindo eles dizendo: ah, nós deveríamos ter voltado para o Egito, nunca deveríamos ter saído de lá. Ah, os pepinos do Egito eram maravilhosos, né? Lá diz: ah, temos saudade dos pepinos, das cebolas do Egito. O povo se queixando daquilo que estavam vivendo por conta de uma decisão que tinham tomado. E Caleb deve ter ficado sem paciência de ouvir aquilo, dizendo: gente, eu ofereci uma coisa diferente. Eu apontei uma coisa diferente, agora aqui estamos. Por causa dessas decisões, agora, passados 40 anos, depois de ter muito cansado, ele estava na terra prometida. Moisés está morto, essa geração incrédula, reclamona, também está morta. Josué conduziu o povo a uma longa série de vitórias, de conquistas. Toda a terra está disponível diante deles. 45 anos e Caleb está no palco da vida, depois, né? No palco da vida, com a mesma intensidade, a mesma jovialidade, né? Mais experiente, lógico, mas com a mesma energia, querendo conquistar, dizendo: olha, tem gigantes morando naquela região, se eles ainda estiverem lá, vou conquistar esses caras. Com 85 anos, esse é o Caleb que chega lá. Agora, ele estava de olho em Hebrom. O que a gente faz com 85 anos na nossa casa? Os meus sogros estão entrando na casa dos 80. Então eles estão pensando: nós precisamos de uma casa linear, uma casa que não tenha tantas escadas. A gente começa a pensar sobre isso. Sabe o que Caleb faz? Eu quero aquela montanha. 85 anos, ele quer a montanha. Esse homem é diferenciado mesmo. Mas havia uma motivação por trás. Quando nós somos informados sobre Hebrom, quando essa região de Hebrom entra na história bíblica, nós estamos em Gênesis ainda, Gênesis 23. Abraão compra essa terra. Abraão compra essa terra para sepultar sua esposa. E essa região foi comprada de um etita, Efron se chamava o homem, por 400 siclos de prata. Você pode olhar essa história em Gênesis capítulo 23. Lá, Abraão então enterrou a sua esposa Sara, e logo, conforme os anos iam seguindo, tornou-se o local de descanso de vários personagens do Antigo Testamento, que foram os fundadores de Israel, como o próprio Abraão, depois também foi sepultado. Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Lia, todo esse povo foi sepultado na região de Hebrom. Então era uma região que Caleb entendia como sendo da nação de Israel. Disse: eu quero aquela terra de volta. Eu quero que ela seja nossa de volta. Estava nas mãos dos cananeus. E ele quer essa terra. Por isso ele diz: dá-me aquela montanha. Primeiro ele diz isso porque nunca abandonou a promessa de Deus. A promessa de Deus era de que aqui, onde o pé dele pisou lá, era dele, seria dele. E ele diz: Deus me prometeu, eu não vou esquecer dessa promessa. E também nunca esqueceu a significatividade dessa cidade para o povo israelita, lembrando que Davi começou o seu reinado em Hebrom. Foi lá que o rei Davi começa, se torna rei. Caleb estava apenas começando aqui, né? Ele estava com um pedal no acelerador e não ia tirar do acelerador. Enquanto a maioria de nós procura fazer as contas para ver se está na época de aposentar, ele estava com o pé lá embaixo, correndo, né? Dizendo: ainda tem combustível. Portanto, irmão, se você já está se sentindo assim, ó, eu estou fazendo a curva, né? Tenho mais dias atrás de mim do que na minha frente, deixa eu dizer um negócio para você. Você ainda está vivo. E enquanto você ainda está vivo, ainda não acabou. Deus ainda tem coisas para você fazer. Talvez tenha uma montanha para você conquistar na sua frente. E você diz, eu não tenho mais a idade, eu não tenho mais a mesma jovialidade, não tenho mais a mesma energia, mas não é em você que você encontra força. Você encontra força naquele que Isaías diz que aqueles que confiam no Senhor são como águias que voam alto, que correm e não se cansam, que correm e não se fadigam. É, porque nossa força vem do Senhor. E aqui nós temos esse Caleb que nunca esqueceu das promessas de Deus. Terceiro e último lugar, Caleb foi inteiramente fiel ao Senhor. Em Números e em Josué, nesses dois livros, 6 vezes essa frase é repetida. 6 vezes. Caleb foi inteiramente fiel ao Senhor. Integralmente fiel ao Senhor. Talvez algumas outras versões digam, ao invés de fiel, íntegro ao Senhor. 6 vezes. E eu já disse aqui várias vezes, né? Quando a Bíblia começa a repetir muito algumas coisas a respeito de alguém, presta atenção. Fica atento, porque tem algo que Deus quer mostrar lá. E aqui nós vemos esse fato da integridade, da fidelidade de Caleb ao Senhor. Caleb não consultou Ibope para ver se ele deveria ou não acreditar nas promessas de Deus. Caleb não ouviu os amigos dele dizendo, o que você acha? Devo ou não acreditar nas promessas de Deus? Ele não fez isso. Ele creu naquilo que Deus tinha prometido, como uma pessoa que levanta todos os dias, que está determinada em seu coração a seguir o Senhor, independente das circunstâncias. Assim foi Caleb. Sabe aquela pessoa que levanta todos os dias e diz, mais um dia, e eu vou ser íntegro, eu vou ser fiel ao Senhor. Esse foi o Caleb. Ele não dependia das circunstâncias, ele não dependia das pesquisas de intencionalidade. Ele cria no Senhor. Ele era como aquele, ao contrário, aliás, o oposto daquilo que Tiago fala, em Tiago capítulo 1, versículo 6, quando diz, alguém que tem a mente dividida é instável em tudo o que faz. Caleb era totalmente o oposto a isso. Era um homem que tinha uma fidelidade, uma integridade diante do Senhor. Esses são os 3 segredos de Caleb. Ele cria em Deus quando a maioria das pessoas duvidava. Ele cria nas promessas de Deus. E segundo, ele foi íntegro. Essas 3 coisas atraíram a bênção de Deus sobre a vida de Caleb. 3 coisas. E eu tenho que perguntar aqui para cada um de nós o que Deus está nos dizendo com um texto assim. Se Caleb atraiu a bênção de Deus, e eu não devo ter aqui uma intenção somente de atrair a bênção de Deus, mas 3 coisas na vida de Caleb que prosperaram a vida dele. Foi crer em Deus em primeiro lugar quando a maioria duvida. Foi manter firme a sua fé nas promessas de Deus quando a maioria tinha esquecido. Foi ser íntegro a Deus, mesmo quando toda uma nação ia para uma outra direção. Ele foi íntegro e fiel a Deus. A minha pergunta é, como é a nossa vida diante do Senhor? Será que eu continuo crendo em Deus, apesar das circunstâncias difíceis que eu enfrento? Ou mesmo que uma nação inteira esteja indo para uma outra direção? Será que a minha crença permanece inabalável? Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder. Segunda coisa, as promessas de Deus continuam sendo válidas em minha vida? Continuo me agarrando nessas promessas de Deus? Ou já faz tempo que elas são passadas em minha vida? E a terceira coisa, como anda a minha fidelidade ao Senhor? Continuo fiel ao Senhor, apesar das circunstâncias? Continuo crendo que Deus é Deus acima das circunstâncias que se mostram diante de nós? O que Deus está nos mostrando aqui? Deus está nos mostrando que nós precisamos de um espírito assim como o espírito de Caleb, um espírito diferenciado, um espírito de coragem que olha para si e não acha que já acabou. Alguém que olha para si e diz, bom, ainda estou vivo, tem coisa para conquistar aqui ainda. Vamos em frente. É isso que Deus está nos dizendo com um texto assim. Nós precisamos de um espírito assim. Tem muitas pessoas legais aí fora, cristãos, que querem fazer a diferença para Deus. Que querem sim fazer algo para Deus, mas eles preferem ser amigos, né? Preferem a diplomacia. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se nós começarmos a abrir mão de princípios e valores da fé. A fidelidade, integridade de Caleb colocou ele em oposição a um país inteiro. Toda a nação foi contra Caleb, querendo matá-lo, porque a convicção dele é dizendo: Deus entregou para nós. Ele via o gigante, mesmo gigante que os outros 10 viram. Ele viu, mas a diferença é: eu vejo o gigante, mas o meu Deus é muito maior. E ele disse que a terra é nossa. Ele via cidades fortificadas, a mesma coisa que os outros 10 viam. Mas ele diz: o que é a cidade fortificada para o Deus que nós servimos e que já nos entregou a cidade em nossas mãos? A mesma coisa. Esse é um espírito de alguém que diz: se vamos derrotar gigantes, precisamos levantar e dizer assim: temos a promessa de Deus. Vamos lá e vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Se nós olharmos para a nossa vida como cristãos, vamos ser honestos. Em várias áreas é uma vida medíocre. Medíocre. Quando nós olhamos para a promessa de Deus ou para os mandamentos de Deus em Mateus 28, que a gente gosta de repetir o tempo todo, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Quando nós olhamos para esse texto que a gente repete tanto, irmãos, nós não fomos chamados por Jesus a ir por todo mundo e fazer amiguinhos, ou ser agradável para todo mundo. Nós somos chamados a ir e pregar o evangelho. E o evangelho não é bem visto, mas somos chamados a fazer isso. Eu tenho pensado muito sobre isso nesses últimos dias. Essa semana, um especialista esportivo estava falando que a maioria dos jogos de futebol são vencidos ou são perdidos, né, nos 15 minutos finais do segundo tempo, do final do jogo. Os últimos 15 minutos são os mais perigosos, segundo esse especialista, no jogo. Não podemos nos enganar. Essa questão é que nós não sabemos quanto tempo nós temos. Talvez alguns de nós pensem assim: bom, já estou lá quase no fim do segundo tempo já. Nós não sabemos. A vida é uma corrida, como uma corrida de maratona. Nós não sabemos aonde está a linha de chegada. Nós não vemos a linha de chegada, graças a Deus, né? E estamos correndo nessa linha. Se nós vamos ter 15 minutos, se nós vamos ter meia hora ou 25 anos, nós não sabemos. Mas nós estamos nessa corrida correndo. Eventualmente a linha de chegada vai estar à nossa frente. E nós somos chamados a correr essa corrida. E Hebreus diz, sem nos distrair com as pessoas que estão gritando ao nosso lado, porque lá Hebreus capítulo 12 fala de uma grande corrida da vida. Nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, que são aqueles que correram essa corrida antes de nós, que atravessaram essa linha de chegada, mas nós ainda estamos nessa corrida. E a linha de chegada está na nossa frente. Nós não a vemos, eventualmente vai chegar um dia. Não sabemos quanto tempo nós temos. Portanto, irmãos, nós temos que nos esforçar com o tempo que ainda nos resta. É de viver aquilo que nós queremos como igreja, de fazer discípulos, de investir tempo na vida das outras pessoas, de dar um bom testemunho do caráter e do amor de Cristo enquanto temos tempo. De orar pelas pessoas, de compartilhar o nosso testemunho, de mostrar às pessoas que existe esperança no meio da desesperança. Hoje, cercado por pessoas que não sabem mais o que fazer porque perderam perspectiva de vida em função das circunstâncias em que se encontram. A igreja de Cristo, ela existe para brilhar no meio da escuridão, apontando a direção ao Senhor, quando tudo mais está caindo aos pedaços. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão como igreja. E eu tenho pensado sobre isso, a minha vida inteira está em jogo. A minha vida inteira é uma corrida. E o que eu estou fazendo com essa corrida? Eu ainda não ganhei o prêmio. Eu ainda não atravessei a linha de chegada. Eu ainda preciso correr essa maratona. Portanto, meu trabalho é continuar correndo forte até cruzar a linha de chegada. Correr forte. Em última análise, não importa quando isso vai acontecer. Não importa se daqui a 15 minutos, 20 minutos, 25 anos, não importa. Mas o nosso trabalho é continuar correndo forte. O momento preciso, exatamente quando nós vamos cruzar a linha de chegada, não importa, porque eu não posso saber com antecedência mesmo. Mas o que importa é que eu encontro a força no Senhor para correr essa corrida. Isso é o que importa. Caleb teve isso. E o que Deus nos está mostrando com um texto desse é isso mesmo, que precisamos do espírito de Caleb em nossa vida, um espírito diferenciado, de alguém que Deus olhou e diz: meu servo Caleb tem um espírito diferente. É isso que Deus espera em nós, que tenhamos um espírito diferente, que possamos ver a mesma coisa que os outros veem, mas que a nossa vista ultrapasse aquilo e consiga enxergar Deus no meio daquela circunstância. Uma das coisas que a gente, às vezes, se abate, né? Quando nós olhamos e, humanamente falando, nós não vemos perspectiva. Isso abate o nosso espírito. Só que aí é o momento da gente afastar um pouquinho e dizer assim: ok, deixa eu ver o que, que Deus vai fazer aqui. Irmão, nunca se esqueça da promessa de Deus. Lembrando sempre, por trás do Deus da promessa está o Deus que disse, o Deus da palavra, que não mente. Não esqueça das promessas de Deus. Nunca deixe de servir a Deus. Nunca deixe. E nunca tenha medo de desafios, independente da idade que você tem. Independente. Sabe, abrace os desafios, lute, assim como o Caleb, aos 85 anos, diz o texto bíblico que ele próprio diz: estou como com 45, como há 40 anos atrás. Estou cheio de energia, cheio de vontade de ir para a batalha. Uma vez soldado, sempre soldado. E eu quero vencer esses caras. E ele vai e ele fica com esse território de Hebrom. Vamos continuar buscando Jesus com toda a força que Deus nos dá. Se você está vivo aqui essa manhã, então o jogo ainda não terminou. A corrida ainda não terminou. Você continua correndo e Deus ainda tem trabalho para que nós façamos. Deus tem trabalho para você fazer. Deus ainda quer usar você. Então, irmão, vamos rir, vamos nos encorajar uns aos outros, vamos viver na perspectiva daquilo que Deus vai fazer. Eu quero muito me alegrar com o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos nos encorajar com isso, vamos rir juntos, vamos nos esforçar juntos, vamos nos encorajar, assim como Hebreus diz. Os dias são maus, é verdade, mas incentivemos uns aos outros a boas obras, a prática do amor, a permanecer firme na fé. Vamos nessa! É isso que nós precisamos. Nosso Deus, o Deus da promessa, ele não é Deus baseado em circunstância. É um Deus que atravessa qualquer circunstância e continua o mesmo. Ele sai incólume diante das circunstâncias difíceis. Não nós. Porque a força não está em nós. A força está nele. E nós precisamos ter o nosso foco no Senhor. E vamos nos encorajar assim, enquanto nós continuamos servindo a Jesus. E a minha oração é que o Senhor nos encha, além do Espírito Santo, nos dê um espírito assim como Caleb tinha. Um espírito que vê as mesmas coisas, mas que vê através dessas circunstâncias e enxerga Deus. E diz: Deus é maior. É nele que eu coloco a minha confiança e é nele que eu coloco a minha fé. Gostaria de orar para encerrar. Querido Deus, obrigado por essa manhã, pela tua palavra, que ela nos incentiva, nos encoraja, nos dá também motivação. E eu peço por motivação para a tua igreja brasileira, que possamos ter o espírito de Caleb, de não esquecer da tua promessa, de não esquecer ou de continuar confiando no Senhor quando a maioria das pessoas duvida, e que possamos ser encontrados diante do Senhor íntegros, fiéis. Deus, nos capacita para fluirmos diante do Senhor, fluirmos do teu amor, da tua graça, da tua bondade e misericórdia. Nos abençoa para que possamos representar bem o Senhor nessa corrida. Que não sejamos como esse grupo de pessoas que por 40 anos, vagando pelo deserto por conta de um erro que cometeram, como consequência da falta de fé que tiveram, ainda reclamaram. Nós não queremos ser assim. Nós queremos olhar para as circunstâncias e enxergar o Senhor. Nos ajuda, nos dá essa visão espiritual, que possamos entender e enxergar o que o Senhor está fazendo. E quando nós não enxergamos e não entendemos, que mesmo assim possamos nos manter íntegros e fiéis ao Senhor. Nos dá isso, Senhor. E enquanto nós corremos nessa jornada, que possamos incentivar uns aos outros, estimular uns aos outros às boas obras, ao amor, que nós possamos também testemunhar da tua graça, que mais pessoas conheçam o Senhor através do nosso testemunho e do nosso estilo de vida. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. E oro para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. É o que eu peço em nome de Cristo. Amém.